O assunto é a dependência da internet. Nós já estamos com o médico psiquiatra, o Dr. André Brasil Ribeiro, ele que trabalha com tecnologia da informação ligada à medicina desde os anos 90, tendo desenvolvido protocolos e métodos para verificação de sistemas inteligentes e redes neurais artificiais aplicados. Na psiquiatria, é responsável pela segmentação de mídias sociais e comportamento em eventos, estudando seu impacto na clínica cotidiana e nas relações sociais. Doutor André Brasil, bom dia, obrigado pela atenção, tá bem?
Bom dia, Volta. Bom dia, ouvintes da Rádio Nacional.
Muito obrigado ao senhor pela gentileza e também pela atenção. Bom, doutor André, o assunto hoje nosso aqui é dependência da internet. Existe dependência de internet? Ou seja, já se faz tratamento de indivíduos que estariam, portanto, nessa condição?
Sim, Volta. Existe o que nós podemos chamar de dependência, que é um uso excessivo das tecnologias disponíveis no mercado hoje. Os usuários, principalmente de faixa de idade entre 10 anos de idade e até adultos, pessoas que utilizam com frequência maior do que elas desejariam ou que seria tido como saudável. É normal a pessoa, por exemplo, acessar a internet para poder fazer uma pesquisa, por exemplo. A gente espera que as pessoas façam isso. Mas a pessoa, quando começa a ficar totalmente ligada ou totalmente dependente de usar tecnologia para todas as ações, sejam elas de lazer, de comunicação, aí sim a gente pode considerar isso como uma dependência. Falando em termos mais leigos para todos os ouvintes compreenderem, é quando a pessoa começa a utilizar muito, e as doenças psiquiátricas, elas acompanham essa dependência. Pacientes com depressão, com ansiedade, a gente pode falar mais detalhes sobre cada uma delas, também elas ficam junto à dependência, agravando os quadros de base. A ansiedade, por exemplo, é agravada muito pelo uso excessivo, por exemplo, de redes sociais e esse aparelho de comunicação instantânea, tipo WhatsApp ou Messenger. São também tratáveis. A gente já começa hoje a receber no consultório pessoas que estão com dificuldade de viver uma vida cotidiana real e estão cada dia que passa mais ligadas às ferramentas de tecnologia e ferramentas de internet.
Quer dizer, é correto comparar essa dependência de internet com a dependência química, doutor?
Já existe, Walter, algumas evidências que sim, algumas coisas que denotam a semelhança de dependência de substâncias como cocaína à dependência de internet. Alguns estudos mundiais já estão demonstrando que o efeito no cérebro é praticamente o mesmo. A pessoa entra em abstinência física quando ela está longe da tecnologia. São casos mais severos, diga-se de passagem, não é todo caso que acontece isso, mas ela já simula, ela já aparenta o mesmo quadro de dependência, assim como dependência química, assim como dependência às substâncias. Então, não é uma coisa tão corriqueira. A gente sabe hoje que boa parte da população mundial hoje depende, usa com muita frequência, e a gente fala, as pessoas não conseguem mais viver sem os seus aparelhos celulares, não conseguem mais viver sem seus computadores, sem seus tablets. É muito frequente, mas uma parcela dessa população, ela simplesmente ela não consegue se desconectar. Ela passa conectada 24 horas por dia. Mesmo à noite, na hora que ela vai dormir, causando até insônia, deixa o telefone celular ligado e ficar sem aparelho. Vamos lembrar rapidamente aqui, todos os ouvintes vão lembrar, quando o WhatsApp foi suspenso no Brasil. Quando teve uma ordem judicial que suspendeu por algumas horas. Foi quase um caos no Brasil. As pessoas começaram a ficar desesperadas porque ficaram sem comunicador. É uma ferramenta de comunicação boa, mas tem pessoas que começam a ficar literalmente, fisicamente estressadas.
Entendi. Também está conosco, doutor André Brasil, o senhor fala conosco de... O senhor está em Salvador, né, doutor André?
Exatamente.
Isso. E também já está conosco, doutor André, o doutor Fábio Caló, que é mestre em análise do comportamento e diretor do Instituto de Psicologia Aplicada aqui na nossa capital federal. Doutor Fábio, bom dia, obrigado também pela atenção, tá bem?
Muito bom dia, eu que agradeço a oportunidade.
Isso, muito obrigado pela gentileza. De que forma a psicologia vê essa febre, né, dessa tecnologia moderna, principalmente a internet, tem causado alguma medida em relação ao comportamento das pessoas que buscam essas pessoas a psicologia, doutor Fábio?
Eu vejo que tanto na área de psicologia, estava escutando aqui agora o doutor André falar e concordo exatamente com essa visão de que nós temos tido cada vez mais uma demanda, né, em relação a isso. Esse tema é um tema interessantíssimo, né, porque, de fato, ele já conta com uma boa base de dados assim, de pesquisa. Né? Acho que a primeira publicação ela deve datar assim, da década de 90, mais ou menos ali em 96, quando se começou a publicar o que seriam os supostos critérios diagnósticos para uma suposta dependência de internet. Eu digo assim, supostos critérios diagnósticos, porque naquele momento não se sabia exatamente se a gente estava falando de um comportamento compulsivo, se a gente estava falando especificamente de uma dependência, assim como hoje a gente ainda não sabe. A questão é que existem estudos que apontam numa direção de um padrão de dependência com critérios diagnósticos muito próximos daqueles de dependência de substância psicoativa, bem como existe uma linha de pesquisa que aponta mais para um padrão de comportamento compulsivo, ou seja, alguma coisa em termos de comportamento humano em que a pessoa não tem o controle, ela perde exatamente aquele controle voluntário, né, sobre a frequência do comportamento dela. Mas nós temos tido, cada vez mais, a gente tem mapeado, digamos, áreas, né, de dependência, de interesse maior na internet. É claro que o sexo sempre ele vai ser, desde o início das pesquisas, o primeiro, digamos assim, a primeira subclasse, digamos assim, de dependência de comportamento compulsivo. Ou seja, os sites com vídeos pornográficos, eles sempre lideram o ranking do que seria aquela dependência, né, de internet. E depois a gente vem, sim, para as mídias sociais online, os sistemas de comunicação, né, como foi bem lembrado pelo doutor André, o WhatsApp, o Telegram, ou seja, essas mídias que, na verdade, elas oportunizam uma troca rápida de comunicação, envio rápido de arquivos e de mensagens.
Entendi. Agora, voltando com o doutor André, quer dizer, a internet não é um mal, muito pelo contrário, mas um bem que precisa de controle, de um autocontrole. Como é que seria isso, doutor André?
Exato. O uso da internet ele é incentivado, porque não é impossível a pessoa hoje conviver socialmente, por isso também profissional, sem se necessitar dessa ferramenta para poder fazer contatos, trabalhar e fazer tudo isso. Então, abolir a internet seria algo impossível. O doutor Fábio colocou, desde 96, tem estudo, tem até um estudo pioneiro realizado sobre isso, ainda nos anos 50, que começaram a pequenos estudos de computacionais, mostrando que, inclusive com voluntários nos Estados Unidos, mostrando que uma inteligência artificial, um computador, poderia substituir um contato social real. Já existiam estudos mostrando que as pessoas teriam tendência, com fobia social, por exemplo, a preferir usar uma tela de computador a conversar com a pessoa frente a frente. Então, a internet, ela, não só a internet, mas o uso dos computadores como um todo, ele, dentro da nossa realidade, isso é impossível tirar. A questão é, como a gente pode ter o excesso? Primeiro, a vigilância comportamental, sim. A pessoa, quando começa a não ter mais controle, não ter mais a sua ação voluntária de dizer, eu não posso mais utilizar isso porque está atrapalhando o meu cotidiano, é uma demanda fortíssima para ser trabalhada, porque a pessoa, ela, literalmente, ela não consegue enxergar que aquilo está causando dano a ela, assim como uma dependência psicoativa, dependência a substâncias químicas ou até atos compulsivos, ela não consegue enxergar que ela não tem controle sobre aquela ação. Jogos online também, é comum hoje adolescentes que ficam 12, 14, 16 horas continuamente jogando. E aí a gente pensa, será que as crianças estão dependentes desses jogos ou elas estão interagindo apenas, tão somente, socialmente, através dos jogos com os colegas? A gente vê adolescentes hoje, os ouvintes devem ter com certeza identificar isso com um filho, com um parente, ele passa horas do dia conversando no jogo. Então, se não houver uma regulação dos pais, por exemplo, para esse controle, é interessante. E um fenômeno também interessante é que, muitas vezes, os pais também são tão ligados e dependentes da tecnologia quanto os filhos, e muitas vezes até mais do que eles. Mas a autorregulação, como você citou, ela é fundamental, mas é muito difícil o usuário ter consciência de que ele está usando mais tempo do que ele precisa.
E aí, doutor Fábio, nessa linha, né, que nos trouxe o doutor André em relação aos jogos, né? Vamos focar aqui no caso a criança, o adolescente, porque não também a pessoa adulta, e claro, as pessoas estão aí a entender que praticamente com essa tecnologia as pessoas mudaram seu comportamento, hoje não estão mais sociáveis, até mesmo dentro de casa, onde o pai, a mãe, os filhos, cada um está ali com o seu celular, está ali no seu mundo virtual, e o foco justamente é o jogo, onde muitos pais estão a preocupar com a educação dos filhos, com o estudo dos filhos, que não querem também saber de futuro, concurso, buscar emprego, e tem muita gente desesperada nessa questão. Doutor Fábio, de que forma este assunto pode ser debatido e de alguma forma levar uma orientação para os pais, a melhor maneira de que se possa fazer com que quem está nessa situação encontre o seu caminho, para muitos o comportamento adequado, doutor Fábio?
Pois bem, muitos daqueles que estão nos ouvindo agora provavelmente vão se lembrar de um momento em que as pessoas jogavam carta, jogavam dominó, jogavam xadrez, jogavam banco imobiliário dentro de casa com a família, imagem, ação, e alguns jogos que até então nós os vimos sempre como alguma coisa muito saudável e são de fato muito, muito saudáveis, porque eles criam a oportunidade da interação. Né? E em família, quando jogados em família, a gente vê um momento lúdico, um momento de brincadeira, um momento para interação, para que as pessoas deem risada. Isso é muito saudável. O que realmente está acontecendo é que, principalmente dentro desse novo cenário, cada qual tem o seu computador, cada qual tem o seu smartphone, cada qual tem o seu tablet, cada qual tem o seu quarto e cada qual interage com o seu grupo. Né, a sua linha de interesse dentro da internet com a sua conexão específica. Nós temos, de fato, assim, fazer sempre uma avaliação, que ela é para além de uma avaliação qualitativa sobre esse tempo que se passa na frente da internet ou que se faz diante da internet, também essa avaliação quantitativa, né? Quanto tempo, né? Falava-se agora, o doutor André citou, que os adolescentes que passam mais da metade do dia jogando online. De fato, a pergunta é, o que está faltando, né? Para esse adolescente? Um direcionamento, uma orientação, o treino de habilidades sociais para que quando ele chegue no seu meio social, no seu grupo de adolescentes, ele consiga ter uma troca, ele consiga falar, ele consiga se expressar, porque em meio a tudo isso nós temos que considerar aquilo que nós chamamos de déficit de habilidades sociais. As pessoas, elas desaprenderam a conversar, a interagir, a emitir opinião, a iniciar conversa, a manter uma conversa. E principalmente essa geração que hoje estaria ali na casa dos 13 aos 17 anos, ou seja, numa idade tipicamente adolescente, nós vemos claramente essa dificuldade para conversar presencialmente. As pessoas têm muita troca de mensagens por meio, né, dos smartphones, dos sistemas móveis, mas elas não têm aquela mesma facilidade para conversar, para trocar informações quando se trata assim, desse momento presencial. Então, eu entendo. Sendo assim, a primeira coisa, eu acho que principalmente se os pais já estão também nesse mesmo, esse mesmo padrão de comportamento, já com uma utilização excessiva de internet, seja dentro de alguma questão temática que os desperte, que os interesse, seja apenas batendo papo mesmo por meio das mídias sociais, eles têm que se conscientizar que eles são modelo, né? E sendo modelo, muito provavelmente eles não vão poder cobrar algo que eles não estejam fazendo e que represente um modelo correto para os seus filhos. Então, eu acho que esse é o primeiro momento, e acho que é um momento também da gente começar a resgatar algumas coisas tão importantes. Mesmo em meio à correria, pensar, por exemplo, que durante o dia deve haver um momento para essa união da família. Sentar à mesa, conversar, explorar um pouco o que foi o dia a dia ali do outro, o que foi, na verdade, a rotina, seja de trabalho, de estudo dos filhos, enfim, para que haja um resgate dessa interação presencial que pode, em algum momento, trazer até mesmo um treino, né, para essa habilidade social, que é simples, é você falar, é você olhar no olho, é você dizer o que aconteceu, aprender a descrever ou fazer relatos acerca do seu dia, mas nós estamos perdendo isso. Então, a orientação é principalmente os pais, principalmente de crianças, porque essas não terão tão resistência quanto os adolescentes a uma proposta de mudança, principalmente esses pais que observem se os comportamentos deles enquanto pais não estão servindo de um modelo inadequado para esses filhos que em algum momento já terão uma resistência maior enquanto adolescentes.
Deixa eu, doutor André e também doutor Fábio, está aqui conosco nos estúdios o produtor executivo de televisão, o Bruno Castro, que a gente conversando, porque eu confesso que sinceramente eu fiquei assim impressionado com a quantidade de jovens que hoje estão aí neste foco, principalmente em relação aos jogos, onde praticamente estamos tendo aí estádios lotados com transmissões ao vivo, como se fosse uma partida de futebol ali, a torcida, narrador, comentarista, técnico, aquela situação toda, inclusive até os próprios atletas, entre aspas, os atletas deste novo século, sendo preparados psicologicamente ou fisicamente. E a grande questão é justamente essa, que quem entende pouco desse assunto e quando vê essa situação pode até pensar, bom, essa juventude está perdida, como é que esse pessoal vai estudar, como é que vai cuidar da vida, esse pessoal está viciado, quer dizer, esse é o foco. Mas o Bruno, ele tem justamente uma visão diferenciada desse pensamento, que eu creio que é um pensamento de quem não conhece realmente a fundo essa situação. Bruno, bom dia.
Bom dia, Walter. Bom dia, doutor André e doutor Fábio. Bom dia, ouvintes da Rádio Nacional.
Você tem um filho e você se propôs estar aqui conosco para justamente mostrar que essa situação não é tão feia assim, ô Bruno?
Olha, Walter, a gente tem nesse universo do usuário da internet um leque muito amplo, que muitos cabem dentro desse diagnóstico de vícios, de dependências, não sei o quê. Agora, existe um grupo de pessoas aí que são os gamers. Os gamers é um grupo que hoje a gente
tem. São os atletas do futuro.
A gente tem dificuldade de assumir, mas é um problema que você deve ter tido, eu tive, eu, aliás, fui desse. Eu queria ser jogador de futebol.
Sim, eu também.
Meu pai tinha horror desse negócio, né? Sim. Ele queria que eu estudasse, eu não podia. Nunca fui jogador de futebol.
Sim, no nem eu. Contas,
né? Bom, o meu filho, por exemplo, é aquele que chegou com 18 anos, entrou para a universidade, mas me pediu um ano ou mais, se possível, para ele se dedicar aos jogos, que é a grande paixão.
Pediu para ficar afastado dos estudos durante um ano.
Que é a grande paixão dele. Por quê? Esses jogos, que se chamam esportes, a categoria deles é esportes. Você tem aí três grandes, que são o Dota 2, o League of Legends e o Counter-Strike. São jogos com premiações muito altas, a formação dessas equipes é internacional, os jogadores, por exemplo, o meu filho, ele joga Dota 2, ele e a namorada dele são brasileiros, companheiros dele são alemães, são canadenses, eventualmente russo, americano, né? Essas equipes se formam e se desfazem porque eles estão ainda numa fase de profissionalização. O objetivo deles é se profissionalizar. Você, para ser um profissional disso, é como qualquer esporte, você precisa de uma dedicação total. Você não é meio jogador de futebol e meio outra coisa. Ou bem você é jogador de futebol, ou bem você é outra coisa. Você não vai jogar vôlei meio tempo do seu dia para ser profissional. Você vai ter que jogar vôlei o dia inteiro, né? Você não vai jogar xadrez profissionalmente se você não for e meio tempo. Não, você vai ter que jogar o dia inteiro, né?
Sim.
Nesse caso aqui da internet, dos jogos online, é a mesma coisa. Eles têm que se ranquear, né? Pontuar, para poder pertencer a um grupo de elite, pertencer a equipes profissionais que são bancadas por grandes empresas de energéticos, de produtos de informática. As premiações são uma loucura. O Dota 2 flutua entre $1 milhão para uma equipe de 5 pessoas a $10 milhões, que é o maior campeonato deles. Esses outros que eu falei, Counter-Strike, League of Legends, flutua entre $100 mil e $500 mil. Então você vai ver, se um menino ganhar um prêmio de $100 mil, 5 pessoas, $20 mil, são R$60 mil. Pô, isso é dinheiro, viu?
Exatamente. Isso é dinheiro. Deixa eu voltar com o doutor André. Doutor André, quer dizer, é importante a gente separar, né? Como estamos procurando aqui fazer com a ajuda dos senhores, do doutor André, como também do doutor Fábio, justamente saber separar as coisas. O Bruno nos trouxe aqui um dado realmente extremamente interessante, que de alguma forma não torna assim a internet aquele bicho papão que de repente pode comprometer o futuro das nossas crianças ou da nossa geração, doutor André?
Bem, o que o Bruno colocou, parabéns aos filhos dele, ao filho dele, é interessante porque ele bem mencionou, é um grupo muito pequeno, que tem um uso benéfico até profissional da rede. Todos os criadores de games geralmente estão na faixa de até 25 anos de idade. Eu, por exemplo, posso dizer que eu tenho 45 anos e eu jogo desde os meus 11 anos. Então, comecei com a geração Atari, como uma boa parte dos ouvintes na faixa dos 40 anos, começou a jogar com Atari e nós tínhamos, inclusive, competições entre nós e todos íamos à casa de um do outro compartilhar o jogo, porque ninguém tinha condição financeira e não existia internet para jogar presencialmente os jogos que, se comparar a dias de hoje, são jogos até muito simples. Quando a gente entra numa geração que começa a se aprofundar e profissionalmente trabalhar, são os criadores dos sistemas e os executores dos sistemas. Então é uma parcela muito pequenininha. Uma coisa que está muito em moda hoje são os youtubers, ou os tubers, os caras que fazem tutoriais de como jogar. Tem um jogo muito comum hoje entre jovens, o chamado Minecraft. É um jogo de plataforma de 8 bits, é um jogo muito simplório, mas que tem uma capacidade de alta capacidade de vício. E são jogos que não diretamente eles não recompensam o jogador financeiramente, mas recompensam no prazer de estarem sendo vitoriosos. Aí esconde o quê? O sujeito que não tem habilidades sociais desenvolvidas, como o Dr. Fábio já mencionou anteriormente, ele não consegue ter habilidades físicas como um jogador, como alguém que tenha um físico apropriado para poder praticar esporte, e ele use essas ferramentas como um esporte intelectual, como um esporte onde ele vai usar habilidade cerebral e às vezes habilidade manual para manejar o jogo com mais facilidade que usaria jogando futebol, vôlei, correndo ou atividades externas. Isso é interessante, tá? Tem muito, por exemplo, o criador, por exemplo, do Facebook, o Mark Zuckerberg, ele começou a criar ainda na faculdade, com 22 anos de idade, começou a criar uma rede social. São pessoas que são altamente qualificadas, altamente inteligentes e que têm vocação para exercício daquela atividade, até como, depois eu um dia tive vocação para seguir a medicina. Então, aí você entra num nicho específico. Mas eu não posso chamar esses jogadores que são já profissionais de dependentes. Eles são profissionais, mas é uma parcela muito pequena das pessoas que têm um ganho. Eu estive na Coreia do Sul há 5 anos atrás e vi campeonatos presencialmente desses com um ginásio cheio, acompanhando grupos jogando especificamente um jogo ou outro. Las Vegas também tem campeonatos anuais, onde se joga, e até mais do que esses jogos de multiplataforma, jogos interativos, jogos em RPG, jogos solitários, ou, por exemplo, pôquer, movimenta financeiramente no mundo muito dinheiro. Esses jogos eles têm uma capacidade de atração do usuário, inclusive com apostas em dinheiro, em cartão de crédito, para jogar pôquer. Também outra comparação que acho que muitos ouvintes vão entender o que eu vou dizer, vou falar muito rapidamente sobre isso. Você instala um jogo no seu smartphone. Vamos dar exemplo, Candy Crush. A gente conhece o Candy Crush, é um jogo pequenininho, extremamente viciante, ele foi feito para que você se apegue ao jogo com facilidade. Você passa na fase 1, fase 2, fase 10, fase 20, com facilidade. Quando você chega a um nível de fase mais difícil, que você quer sentir o prazer imediato de vencer, você não consegue com facilidade vencer os desafios do jogo naquele momento. E o que é que o jogo te propõe? Comprar um kit no jogo para que você consiga uma pecinha adicional, você consiga um atalho, você consiga uma peça mágica para você conseguir vencer aquela fase. E aí vai, você tem que pagar por aquilo. Então as empresas, elas ganham dinheiro, elas não são inocentes em criar um jogo altruísta, elas têm dinheiro por trás. Então quem financia esses jogos com certeza são pessoas que esses grandes jogadores têm, igual esses caras conseguem fazer isso. Com certeza atrai o que está assistindo a dizer, eu também posso conseguir isso. E eles ganham dinheiro, quem financia esses jogos, é que quando você vai e compra o adicional do jogo. É uma questão que acontece, é o mercado. Na verdade, a internet é um grande mercado, altamente rentável, bilionário, e que a tendência é Por isso também os jogos ficam muito pouco tempo em moda. Depois o Candy Crush, por exemplo, já não é um jogo da moda mais, já perdeu, porque já criaram uma outra que cria, porque quando você vê que o seu prazer já não é, a recompensa já não é dada, então você vai simplesmente dizer, olha, eu vou desistir disso porque eu não vou adiante. O que não me dá recompensa, eu paro. O que não me dá prazer, eu não quero mais fazer. Então, mas eles vão criar uma outra plataforma, um outro jogo, para criar atração. Então, por isso que tem. Eu dou parabéns a ele, porque ele, o filho é um ponto fora da curva da maioria dos jovens hoje, que é uma pessoa que ganha recursos para poder fazer isso, se dedica para poder. Mas, infelizmente, nos outros jovens, não, isso não acontece.
Doutor Fábio, também gostaria de ouvir a avaliação do senhor sobre esse ponto.
Eu acho que, tal como já foi dito, nós temos que separar essas categorias de pessoas, né? Há quem, na verdade, seja, tal como a comparação que o Bruno fez, eu achei uma comparação muito interessante, quando ele falava sobre o jogador de vôlei, que realmente, para ele ser um campeão, para ele poder realmente disputar num nível de campeonato, ele precisa realmente ser alguém diferenciado, que vai treinar muitas horas por dia. Então, ele vai deixar de fazer algumas coisas dentro de uma rotina que seria de uma pessoa normal, para se dedicar àquela rotina de treinamento para que o habilite realmente a disputar num nível de alta performance. Em relação aos gamers, a lógica é perfeita, é exatamente essa. Mas quando nós falamos especificamente sobre esse quadro, ou esse grupo de pessoas, na verdade, que engloba o que nós chamamos assim de dependentes, ou até mesmo indivíduos que, de certa maneira, apresentam um comportamento de utilização da internet que é compulsivo ou é excessivo, nós estamos falando realmente de pessoas que sucumbiram a toda essa lógica de programação que envolve o que o doutor André explicou muito bem, da ativação dos centros de recompensa no nosso cérebro. Ou seja, assim como nós temos substâncias psicoativas que produzem no nosso corpo uma sensação de prazer quando nós as utilizamos, já foi falado sobre a cocaína, né? Nós podemos falar da heroína, nós podemos falar de substâncias que às vezes são até lícitas, mas que na verdade elas também produzem uma sensação, né, de prazer. Nós estamos falando de dentro da lógica dos jogos, exatamente isso. Você consegue realizar uma tarefa, você consegue chegar a um determinado destino, você consegue completar uma fase do jogo. Então, aquilo, cada uma dessas ações, né, nós temos uma ativaçãozinha nesse centro de recompensa, que é uma área cerebral que, quando devidamente ativada, ela produz aquela sensação de bem-estar, aquela sensação de prazer. Então, nós estamos falando de uma engenharia comportamental, de pessoas realmente que produzem os jogos, que de fato não são pessoas que estão fazendo nada de forma realmente pensando especificamente no, digamos, na diversão necessariamente do ser humano, mas pensando em lucro, não há dúvida a respeito disso daí. Então, para algumas pessoas isso se torna, sim, uma oportunidade de trabalho, porque existem os desenvolvedores, existem os jogadores no nível de alta performance e existem aqueles outros que, de certa maneira, nunca vão ganhar um real com isso, pelo contrário, vão ter que pagar exatamente para poder jogar, como foi citado o exemplo do poker online, vão gastar dinheiro, perder algumas apostas com isso, né? E na verdade não vão se destacar, mas estão perdendo a oportunidade de algumas outras coisas, né? Você mencionava a questão de uma geração que pode estar deixando de estudar mais do que deveria estudar, né? Nós mencionamos a questão da geração que pode estar deixando de interagir socialmente com seus pares de uma forma que provavelmente teria uma rotina, um dia a dia mais diversificado. Então, nós temos mesmo que separar esses grupos e, ao mesmo tempo, não fazer não criar uma fileuma em relação a isso. A internet, de fato, ela é uma ferramenta fantástica. Os jogos, seja os vídeos, seja a informação disponível na internet, seja as ferramentas que possibilitam ou que aproximam as pessoas. Eu encontrei amigos da época de ensino fundamental na internet. Não fosse essa ferramenta, eu não teria encontrado essas pessoas, e hoje eu troco ou e-mails ou mensagens rápidas por meio do Facebook com essas pessoas. Então é uma ferramenta fantástica, mas tudo pode ser utilizado de uma forma positiva, sim, de uma forma saudável, de uma forma regrada, ou de uma forma, digamos, patológica, de uma forma que realmente o indivíduo teria muito mais perdas consequências negativas do que ganhos.
Entendi. Bom, conosco também aqui nos estúdios, doutor André, também doutor Fábio, Bruno, o nosso diretor de jornalismo, o Lourival Macedo, acompanhando também aí esse nosso debate. Né, Lourival? Bom dia.
Bom dia, Walter. Bom dia, Bruno, que está aqui conosco. Bom dia também ao doutor Fábio Caló e ao doutor André Ribeiro. Esse debate ele é interessante, né? É muito importante que haja esse debate para a gente ver realmente essa situação e trazer essa análise, né, de pessoas especializadas no tema sobre esse mundo virtual, nesse relacionamento virtual, esses jovens, né? Como estão conectados hoje, não só os jovens, mas até as pessoas de meia idade ou idade mais avançada. Eu, por exemplo, eu tenho dificuldade em me relacionar com isso, né? Tenho uma dificuldade com a internet, com esses jogos. Mas é um debate muito bom esse, muito bonito, e a gente tem que ir até trazer mais vezes
Sim,
esse debate.
Abordar mais
então,
vezes,
parabéns, né, ao doutor Fábio, uhum, ao doutor André, ao Bruno, que está aqui. O Bruno tem um filho, né, nosso colega aqui, e tem um filho que está também nesse mundo virtual. E trazer essa preocupação para que não crie uma geração nem-nem, né, não fique essa geração nem-nem. Nem estuda, nem
trabalha.
Nem trabalha, uhum, e fique só envolvido com
os jogos virtuais,
com jogos virtuais,
esse mundo virtual.
A não ser quando traz dinheiro, né, que é o que ele falou, que se profissionaliza.
Tem disso. Bom, nós sabemos que o professor Fábio, ele tem compromissos para depois das 9. Agradecemos muito ao senhor, doutor Fábio, por essa gentileza. Em um minuto, gostaria que o senhor deixasse, acima de tudo, né, um conteúdo para, de alguma forma, orientar aqueles que ainda não conhecem, não sabem conviver neste mundo virtual, doutor Fábio.
Ah, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer essa oportunidade. De fato, o debate é muito rico. Acredito que algumas ponderações que tenham sido trazidas aqui, elas colaboram mesmo, funcionam como serviço de utilidade pública para aquele que estaria ouvindo, para entender exatamente que cenário é esse, né? Acho que a gente não pode nem trazer uma mensagem catastrófica que deixa as pessoas todas com uma visão extremamente negativa, né? Como se a internet, os jogos online, as informações ali disponíveis ou as mídias sociais fossem realmente alguma coisa muito ruim. Não são. Né? Em si, elas não são. Nenhum desses cenários seria algo negativo. Mas, como praticamente tudo nessa vida, né, o consumo exagerado ou a falta de regra pode trazer realmente alguma dificuldade ou um padrão de comportamento patológico. O que eu entendo é que o equilíbrio ele sempre é algo que poderia ser sempre utilizado assim como um parâmetro, né? E o Sim. equilíbrio seria você pensar exatamente o que você desenvolve ao longo do seu dia, né? Você tem me lembrando aqui até de uma coleção antiga que quando criança eu lia, daquelas coleções que vinham junto com a Barça, aqueles que estão aqui provavelmente vão se lembrar dessa coleção. Existia uma coleção de um médico chamado Alexander Balbá, e ele trazia uma coisa muito interessante, que ele falava que era as regras para o bem viver. Ele falava sobre cura pelas hortaliças ou cura de doenças por técnicas e meios naturais, e ele falava dentro dessas regras para o bem viver, ele falava sobre a regra dos 8. E ele dizia que uma pessoa saudável deveria ter 8 horas de trabalho, 8 horas de dedicação a alguma coisa que produzisse prazer, algo lúdico, e 8 horas de descanso. E partindo dessa ideia, é que a gente pensa um pouco no equilíbrio, ou seja, a pessoa pensar exatamente o quanto ela está diversificando, o quanto ela está trabalhando, o quanto ela está estudando, o quanto ela está progredindo academicamente, o quanto ela está interagindo com a sua família, o quanto ela está interagindo com amigos, ou seja, dá para fazer tudo isso num dia? Provavelmente não. Mas a pessoa pode dividir isso de uma outra maneira.
Tá, muito bem. Doutor Fábio, foi um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Muito obrigado ao senhor
muito
pela
obrigado.
Atenção, tá bem? Bom dia para o senhor. O doutor André, ele conseguiu suspender os compromissos para continuar conosco, né, doutor André? Então nós vamos fazer o seguinte, daqui a 5 minutos nós voltamos a contactar com o senhor para que possamos então avançar nesse assunto, tá bom, doutor André?
Perfeito.
Então tá, até já. Lourival continua conosco, Bruno também continua conosco, os dois continuam conosco. Vamos ter agora a edição das 9 horas do Nacional Informa. Voltamos em seguida. Até já. Pois bem, estamos de volta com o Revista Brasil. Hoje o programa está a conversar com especialistas, jornalistas, a respeito da dependência da internet. Seria uma uma doença ou não? Tivemos aqui explicações importantíssimas e o reflexo dessas explicações já está alcançando os nossos ouvintes. É exemplo do senhor Deofer Máximo, da cidade goiana de Aloândia. É isso, né? Aloândia, no estado de Goiás. Ele está nos acompanhando e se manifestou dizendo que estão sendo muito boas as explicações que estão sendo dadas pelos nossos entrevistados. A nossa produção já vai restabelecer o contato com o doutor André. E é importante, né, Lorival Marcelo? Lorival, mais uma vez, é o nosso diretor de jornalismo, diretor da empresa, né? Diretor de jornalismo de todo o Sistema Empresa Brasil de Comunicação, também nos acompanhando e sempre atento aí a este trabalho que a empresa, por ser público, tem que voltar, acima de tudo, para o público nesses assuntos que nem sempre são muito debatidos por outras mídias. É importante levar o esclarecimento para o público, né, Lorival?
Esses temas todos, Walter Lima, nós temos que debater, até debater exaustivamente aqui na nossa comunicação pública, porque nem sempre as empresas privadas, às vezes, elas tocam e mexem com certos interesses empresariais, e nós aqui não temos esse problema, né? Nós podemos falar de todos eles, que envolve seja o comercial, seja o psicológico, seja na área de ensino, né? E seja o de comportamento, né? O comportamental, nós podemos tocar em todos esses assuntos aqui. Se a internet vicia, se esse vício atrapalha ou se não, de que forma atrapalha, se é psicologicamente ou se é comercialmente, ou se é na área educacional, né? Se tratando de crianças, adolescentes e mesmo adultos. Agora, nós sabemos que o vício, esse vício à internet, para muitas pessoas isso é prejudicial, né, Walter Lima?
Com certeza.
Tem o caso, por exemplo, de amigos e até na família, assim, de adolescentes assim, que estão viciados em internet e deixam o estudo de lado. E aí é um problema, traz um problema na família isso.
E você, Bruno, como é que você lidou realmente? Quer dizer, você chegou a imaginar, meu filho está precisando de tratamento. Como é que você conseguiu chegar à conclusão de que o seu filho não era uma pessoa, como nós estamos aqui a colocar, um dependente da internet? Pelo contrário, ele teve alguma fase que passou por este ponto, depois você compreendeu justamente o que estava acontecendo, Bruno?
Walter, com certeza, qualquer pai, quando vê uma tendência dessa desenvolvendo seu filho, e você vem de uma geração onde você mal se relaciona com computadores, com internet, né?
Somos o tempo da máquina de escrever ainda.
Eu sou um usuário compulsivo, mas obrigado, porque senão eu não converso nem com a pessoa que trabalha do meu lado.
Exatamente.
Porque o e-mail é corporativo, porque as informações estão todas na internet, porque é o Google, a gente não consegue mais viver sem esse negócio. Então, enfim, a gente é obrigado a isso, né? Mas quando você percebe que os seus filhos estão vindo numa geração onde, primeiro, eles não gostam de televisão mais, eles não escutam rádio, eles não leem jornal, não leem revista, né? Até os mangás, aquelas histórias em quadrinhos, tudo isso está disponível na internet. Eles se informam, se divertem e desenvolvem habilidades ali. Então, é aquela história do recorte que os doutores já falaram, que a gente já conversou aqui. Esse uso extensivo, às vezes abusivo, ele pode acontecer quando a gente olha assim. Eu olhando, eu falo, pô, se eu ficar mais de 4 horas na internet, eu estou doente, né? Eu vejo meu filho ficar mais de 4 horas, mas ele não está doente, na verdade. Ele está usando os instrumentos que ele tem para se relacionar com outras pessoas, para se informar, para se divertir, etc. O medo vem. Você vai e recorre a profissionais. Nós fomos a psicólogo, fomos a um psiquiatra. O psiquiatra, inclusive, foi o cara que relaxou a coisa. Falou, olha, vamos fazer uma experiência. Fica aí 10 dias sem usar esse negócio, para a gente ver se tem algum tipo de síndrome de abstinência, essas coisas. Não tinha. Foi para uma praia, não sei o quê, sem nada, sem telefone celular, sem coisa nenhuma. Né? E voltou normal, passou os dias lá normais com a namorada dele, todo, né? Entendeu? Ele fala, tá vendo? Não tem. Isso porque ele já tinha me dito e eu continuei desconfiado, né? Não tem esse vício nele. O viciado, a gente tem que entender isso, o viciado em qualquer coisa, seja em drogas, em sexo, em álcool, em o que você pensar, né? Vícios, existem milhões de vícios, né? Ele é um cara já preparado para aquilo, né? Uhum. Ele já vem com uma estrutura cerebral, química, etc. A reação dele com certas coisas. Não é a mesma para todo mundo, você não pode generalizar, né? Esse uso extensivo, nessa geração, vai ser assim mesmo. Não tem outro jeito de ser, porque hoje o mundo deles é esse, né?
Entendi.
E é o mundo que virá na frente. Nós, que somos profissionais aqui de comunicação, a gente tem que estar preparado para isso. Ou a gente entra nisso, ou a gente vai ficar fora.
Está fora, exato. E você que está nos acompanhando, pode mandar sua mensagem de texto ou de voz no nosso WhatsApp, é o 61 99674-1536. Repito, 61 99674-1536. O doutor André já está de volta conosco. Doutor André Brasil Ribeiro é médico, é psiquiatra. Bem, doutor André, como é que a medicina está, de alguma forma, tratando as pessoas que estão buscando socorro médico? Eu conheço um caso aqui em Brasília de um adolescente de que 15 anos, quando os pais já vinham já repreendendo, achando que era demais, o menino se trancava no quarto e praticamente não almoçava, não jantava, não queria mais estudar, e quando ia para a escola já ia com muita raiva, porque não queria sair dali do seu mundo, e chegou um ponto que ele quis agredir a mãe. Quando o pai foi repreender, ele partiu para cima do pai. É claro que os pais buscaram ajuda médica. Enfim, como é que a gente pode, os pais que estão diante dessa situação, quais são os passos que os pais devem ter quando tem gente da família nessa situação, doutor André?
Eu estou adorando muito esse debate, a participação de vocês. Estava aqui ouvindo o Lorival e o Bruno conversando e falando como comunicólogos, com pessoas que trabalham com comunicação, e o fenômeno da internet, ela passa bem por esses dois caminhos, porque a comunicação é principal, a comunicação em si, ela é o motivador maior para as pessoas acessarem hoje a internet 2.0, como a gente costuma dizer. A internet estática do passado, que você entrava num site para verificar uma informação, para fazer uma pesquisa, essa internet já não existe mais. As pessoas pouco elas utilizam a internet para poder fazer pesquisa estática. Hoje, a internet 2.0 é a internet onde você modifica o conteúdo. Então, eu costumo dizer que o mundo ganhou, depois da internet, milhares de jornalistas. E todo mundo quer opinar, todo mundo quer dar a sua informação, quer modificar a informação a critério dela própria. Então, todo mundo hoje virou comentarista de absolutamente tudo. E a comunicação é o grande mote para as pessoas buscarem. O jovem, como a medicina enxerga isso, eu trabalho já há bastante tempo e sempre me interessei, até também como um usuário entusiasta da internet desde o início. Comecei a utilizar a internet desde os anos 90 e vi aquilo ali como um novo mundo, um paradigma, um modelo a ser seguido. Então, nós deixamos de ter uma era passiva de informação para uma área ativa, onde nós podemos interagir. O mundo de vídeos na internet é fantástico, a gente pode assistir documentários que a gente não tem acesso passivamente na televisão, seja ela TV aberta, TV fechada. E aí você ganha um novo mundo, onde você pode ter um ganho de aprendizado, de aquisições, de informações, simplesmente fantástico. E não, hoje também, por exemplo, como você citou ainda no debate, que a TV perdeu o interesse, as pessoas não têm interesse em assistir televisão. Só que isso, na verdade, é um outro ponto, né? Hoje já existe serviço de streaming, de transmissão de conteúdo de TV online, por exemplo, o Netflix. Tem pessoas que também estão dependentes de Netflix. assistem uma série com 5 temporadas, 6 temporadas, assistem em contínuo, elas passam o dia todo assistindo, termina o episódio, começa outro, termina o episódio, começa outro. Passam 10 horas do dia assistindo esse conteúdo e aí que entra a questão médica. Aonde a pessoa está interagindo, aonde a pessoa está saindo para poder assistir filmes, assistir, fazer atividades externas, deixando de lado essa tela, seja ela do smartphone ou da TV, quando ela assiste Netflix, para poder abrir mão desse conteúdo. Se a gente vai notar, por exemplo, que alguém vai num shopping center hoje, você tem 2 fenômenos. Primeiro, vocês encontram muito poucos adolescentes na faixa de 13 a 16 anos circulando em shopping center. Isso é uma coisa que eu recomendo um exercício aos pais olharem, que eles não estão saindo muito para o shopping, estão ficando dentro de casa. Ou, se eles estão no shopping, com certeza estão com a tela do smartphone na mão, conversando no grupo, um não está mais olhando para o outro. Isso é fácil de ser visto, qualquer um pode verificar isso na sua cidade, ou em Brasília, ou em qualquer parte do Brasil onde a Rádio Nacional alcance, você pode verificar isso com muita facilidade. Mas onde entra o médico? Quando existe agressividade, quando existe a frustração de não poder utilizar a internet ou o jogo. Eu acompanho muitos adolescentes, acompanho inclusive pessoas do meu núcleo familiar que passam por esse problema. Eles não conseguem, quando são desafiados a não utilizar a internet. Às vezes você se coloca, como você foi colocado, como o filho do Bruno, foi avaliado por um psiquiatra, ele fez uma proposição de uma abstinência forçada durante X dias, 10 dias, sem usar o computador, e ele não teve reação nenhuma. A maioria dos jovens vai entrar nesse rol de que não vai apresentar abstinência. Essa é a maioria, só que eu chamo de efeito manada. Se um colega entra no computador, ele é impelido socialmente a seguir aquela manada e entrar também naquele jogo, ou entrar no aplicativo, ou entrar no sistema interativo de qualquer espécie. Só que alguns desses, um percentual hoje que nós não temos um dado preciso, porque as pesquisas elas mudam muito a depender de cada aplicativo específico. Mas eu não vou ser irresponsável em dizer que em torno de 5% dos jovens hoje no mundo, eles têm dependência à internet, sim, causando esses fenômenos de se eu tirar a máquina da mão dele, o que a gente chama de nomofobia, que é o medo de ficar sem o dispositivo móvel, eles começam a manifestar sintomas idênticos à dependência química. E um deles é essa hostilidade direcionada aos pais. Eles agridem. Eu vi um caso de uma criança de 13 anos que quebrou a casa inteira, porque a mãe não permitiu que ele ficasse mais tempo jogando quando me falha agora a memória qual o jogo que ele estava usando, mas a mãe retirou ele daquele ambiente e ele quebrou a casa toda, quebrou a televisão, quebrou porta, chutou, quer dizer, um garoto de 13 anos. Então, é um sintoma que merece a atenção, sim, tanto do psiquiatra quanto de psicólogo, de intervenção imediata. Isso tem muita gente que ouve, se isso acontece, se este caso acontece, é necessária a avaliação do profissional. Você não tem como deixar, porque isso vai agravar e levar a outras doenças psiquiátricas que são até mais severas do que dependência química. Isso é uma preocupação nossa, da Associação Brasileira de Psiquiatria, alertar as famílias como um todo, dizer, olha, existe um problema, por favor, encaminha o profissional adequado, porque quando acontece sintoma, isso pode ser agravado e isso pode ser prenúncio de uma doença mais severa no futuro ou até no presente mesmo.
Entendi. Quem também está conosco, doutor André Brasil Ribeiro, está do lado, o senhor também fala conosco de Salvador, é o doutor Rodrigo Nesma. Ele que é diretor de educação da SaferNet Brasil, é pesquisador na área de comportamentos e mídia digitais do Grupo de Pesquisa em Interações, Tecnologias Digitais e Sociedade da Universidade Federal da Bahia. Doutor Rodrigo, bom dia, muito obrigado aí também pela atenção, tá bem?
Bom dia, Walter, bom dia, ouvinte. É uma satisfação estar com vocês novamente.
E do lado aí do senhor em Salvador está o doutor André Brasil também, viu, doutor Rodrigo?
Bom dia, doutor André. Bom dia, Rodrigo.
Isso. Bom, doutor Rodrigo, estamos aqui a falar justamente sobre o que está sendo chamado, justamente, e que chama bastante atenção, a dependência da internet. E hoje nós temos os pais também muito preocupados com os ataques que os filhos terminam sofrendo. Ataques que vêm principalmente do campo sexual, ou seja, enganar as pessoas, principalmente crianças, adolescentes também, por que não? E por que não também pessoas adultas que não sabem bem quem é que está do outro lado e terminam essas pessoas sendo, portanto, aí, atraídas e vítimas de todas as sortes. E a SaferNet realiza justamente este trabalho no campo da educação para, de alguma forma, também dar a sua contribuição nesse sentido. Como é que o senhor avalia essa questão onde os pais, de alguma forma, muito preocupados com os filhos que pararam de estudar, filhos que ficaram mal criados, filhos que não respeitam mais, filhos que às vezes estão prejudicando até a própria saúde, como também temos filhos dando alegria também aí aos pais, porque se disciplinaram e enxergam, portanto, essa ferramenta como algo do lado do bem. Como é que o senhor avalia essa discussão, doutor Rodrigo?
Realmente esse é um tema muito urgente e importante, e eu ouvia o doutor André falando, realmente a gente tem visto que em alguns casos extremos há de fato inclusive ataques e algum tipo de violência na ausência do uso, mas aqui na SaferNet a gente tem acompanhado também esse tema e vê que tem uma longa escala aí entre os diferentes tipos de casos, né? O doutor André comentava em relação aos casos de dependência, anamofobia, o que são os casos mais extremos. E aí a gente também chama atenção para a diversidade de outros usos que são o que a gente não poderia chamar de dependência, mas que a gente poderia talvez chamar de uso excessivo, uso não saudável ou até mesmo um uso prejudicial, porque é cada vez mais difícil nesse mundo contemporâneo a gente diferenciar as quantidades de uso, né? Porque se a gente para pensar, adultos, profissionais, os pais, por exemplo, todos nós, cada vez mais, a gente usa essas tecnologias digitais para tudo, né? Usa para o trabalho, usa para ver filme, como se dizia, usa para estudar, usa para conversar com outros colegas, com a família. A gente usa para quase todas as atividades da vida. E aí um dos fatores que a gente chama atenção é para que os pais possam fazer uma coisa que é chamada atualmente do maior desafio em relação aos pais, que é a mediação. É os pais terem capacidade de fazer uma mediação no uso que seus filhos têm dessas tecnologias, porque não é só o tempo de uso que vai ser importante, dizer, né, olha, usou X horas ou tantas horas já é um problema. Mas além de dosar a quantidade de horas de uso dos equipamentos no dia comum, é fundamental os pais também ajudarem na mediação do conteúdo e do contexto de uso dessas tecnologias, porque as tecnologias podem trazer muitas oportunidades e às vezes a gente acaba ficando tão preocupado com os perigos e que deixa de fazer, como pais e mães, aquele trabalho de tentar incentivar também para que durante esse uso não seja apenas um limite de horas, mas que seja um acompanhamento que possa direcionar para conteúdos e conexões interessantes desse conteúdo com o cotidiano dos filhos, né? Porque a questão que você comentava da sexualidade é fato também. A gente ainda tem um tabu da questão da sexualidade na infância e na adolescência. Não se discute muito isso em casa, não se discute isso muito também na escola. Acontece que na internet, por exemplo, e com o celular, os adolescentes se sentem bastante mais à vontade para poder perguntar, para poder exercer, para poder mostrar sua sexualidade online. E aí acaba que, nesse momento importante do desenvolvimento, eles ficam desamparados de adultos de confiança para fazerem essa mediação de conversas, de descobertas e mesmo de conteúdos de informação importantes. E aí, nesse caso, você vê a internet entrando de forma não mediada, causando sim prejuízo, que vai além da hora de uso, mas do tipo de conteúdo. Eu só destacaria aqui para a gente debater, e seria interessante ouvir o doutor André também, os casos graves que a gente vê começando a surgir de adolescentes, de alguma forma, usando excessivamente conteúdos de pornografia. Ou seja, além de você ter uma certa erotização precoce, até às vezes de criança, a gente começa a ver adolescentes, por conta desse tabu da sexualidade, não tendo outras alternativas de falar e descobrir sobre sexualidade, mas tendo diretamente um volume muito grande de contato com conteúdo de pornografia. Eu não estou nem falando pornografia ilegal, pornografia de criança, adolescente, não. Eu estou falando pornografia adulta, profissional, mas que está disponível em alta quantidade na internet, e esse não é um problema, a liberdade de expressão. A questão é, o adolescente, sem a mediação adequada para o uso dessas tecnologias, e sem uma conversa adequada sobre a descoberta da sua sexualidade, alguns começam a depender, inclusive, desse conteúdo de pornografia como a única forma de ter algum tipo de prazer na sua sexualidade, o que a gente considera muito grave, muito triste nessa etapa da vida.
Agora, nessa linha de raciocínio do doutor Rodrigo, doutor André, quando ele fala da questão da sexualidade, eu fico aqui a imaginar os pais, né? Que algum tempo atrás eles eram orientados, olha, não deixa o computador num quarto para a criança não ficar fechada. Quer dizer, hoje esse computador que ficava fechado no quarto está na mão, no bolso, portanto, de qualquer pessoa. E claro, e praticamente quando a pessoa quer alcançar ou atingir o seu alvo, não importa a distância, onde quer que essa pessoa esteja, ela consegue chegar, portanto, aí no seu alvo. Exemplos são aí os terroristas do Estado Islâmico, que estão a cooptar no mundo todo adeptos para que eles possam, então, seguir aí as suas orientações. É onde eu pergunto justamente ao senhor, como se defender de tudo isso, doutor André?
É uma pergunta bem interessante, é como se defender, como nos prevenir de tanta coisa. Pegando o mote da questão da sexualidade, antigamente o Estado ele controlava, em forma de censura, o que se colocava em televisão. Ele definia uma faixa etária, isso, assim também como cinemas, e recomendava. Você só pode assistir o filme 18 anos, 16, 14, e assim seja. Você iniciava um programa, os mais antigos vão se lembrar, os novos não vão se lembrar, mas antigamente, antes de iniciar qualquer programa em televisão, tinha um anúncio da faixa etária do programa. E havia censura. Não estou questionando a questão de censurar ou não, mas hoje o jovem, qualquer pessoa, assiste qualquer conteúdo na internet sem qualquer forma de censura. A internet ela busca muito isso, ela tem ferramentas de auxiliar os pais a filtrar o que o jovem assiste. Você pode criar filtros no computador, mas o jovem ele é mais esperto do que os pais. Eles são mais inteligentes do que os pais, eles driblam isso com facilidade. Vamos também olhar um outro fenômeno que acontece, que é a erotização precoce das crianças. Hoje, adolescentes de 11, 12 anos, eles acessam não apenas conteúdos estáticos na internet, mas eles interagem sexualmente, não fisicamente, mas interagem sexualmente por mecanismo de internet. Vou citar uma coisa que está muito em moda no mundo hoje, que são as cam girls, as meninas das câmeras. Com o advento das webcams, tem adolescentes hoje que elas se propõem a ficar online, num sistema que é mantido por algumas empresas, elas vendem horas para ficar conectando em uma sala de bate-papo e fazer, se mostrarem nuas e fazer simulações de sexo, é a prazer do outro lá e o outro paga por aquele momento. Isso acontece com muita frequência. Eu tenho uma paciente minha que ela trabalhou como cangão, ela fez, ficava horas, elas ficavam 5, 7 horas de plantão, alguém chegava, entrava no sistema, pagava uma taxa para poder assistir durante 10 minutos ou 15 minutos, o que fosse, para poder verificar isso. Além desses fatos também, os comunicadores instantâneos, no caso o WhatsApp, eles são uma ferramenta hoje indispensável de comunicação para todo mundo, mas também a troca de arquivos, eles até pela pretensa privacidade que teria de comunicação de um para o outro, mandar fotos íntimas. E essas fotos íntimas, elas são para serem vazadas. Acontece adolescentes que cometem suicídio quando vem uma foto dela íntima vazada. Adolescente de 12, 13, 14 anos, que manda para um namorado, namoradinha, uma foto íntima porque ela pediu. Manda uma foto nua sua, a moça manda, e aí vai, vaza, e acontece isso. É muito frequente a gente ouvir notícias no Brasil todo e no mundo de adolescentes que cometem suicídio, principalmente meninas jovens, por causa desse vazamento das imagens, também em ambiente escolar, em ambiente de pequenas cidades, isso acontece com muita frequência. Como tratar ou como alertar? Isso é um grande desafio, eu até contei no início, de como é que se prevenir. Na verdade, eu costumo dizer que a regra da prevenção, principalmente, ela deve partir por dois aspectos. Em primeiro lugar, é a preocupação dos familiares com o que a pessoa aborda. Então, nada melhor do que uma conversa. Chegar o filho, mesmo que o filho não aceite a conversa naquele momento, insista, vá, filho, discuta como os pais realmente discutiam com o sexo, com aqueles tabus todos, mas, filho, o que, é que você está assistindo? Hoje tem uma série de TV chamada Game of Thrones, que os adolescentes estão assistindo. Mas quem assistir a série vai dizer, poxa, essa série não é para um adolescente, a série já é uma série para adultos, tem muita cena de nudez, de sexo, uma coisa. Chega o pai a orientar, digo, filho, como é que você está assistindo? Vamos assistir juntos? Talvez a fase de vamos assistir juntos já dê uma certa freada nesse aspecto. Ou num jogo, filho, vamos jogar juntos? Você me ensina a jogar? Talvez já seja uma estratégia afetiva para o pai começar a atrair a atenção do filho. E por outro aspecto, as empresas que fornecem conteúdo, elas têm que seguir uma regulação, e é muito difícil elas fazerem isso, mas seguir uma regulação para tentar criar alguns filtros de bloqueio. Mas é um mundo complicado, porque a internet é um território livre, não é os países simplesmente que não têm nenhum acordo de credibilidade em relação ao conteúdo, sei, que está postando, elas vão colocando qualquer coisa. Então, uhum, é um mundo, entendeu? É um mundo grande.
As pessoas que estão a nos ouvir, eu já passo para o Dr. Rodrigo. O pessoal pode mandar a sua mensagem de texto ou de voz no nosso WhatsApp, que é o 61 996741536. Eu estava aqui justamente falando com o Bruno, o Dr. Rodrigo Bruno, é nosso colega de trabalho, e que tem um filho e que está numa etapa diferente, ou seja, ele está levando de forma profissional a sua atuação nos jogos. Eu conversava com ele aqui para perguntar justamente, mas como um pai, né, como eu, que não entendo absolutamente nada dessa conversa, como é que eu vou conversar com meu filho para poder, o meu neto, para poder orientá-lo de que forma ele deve ter o cuidado para não ser uma vítima, para não ser a próxima vítima? Como é que foi esse seu diálogo, Bruno, antes de passar para o Dr. Rodrigo? Já que o Dr. Rodrigo é da diretor de educação da Cyfernet Brasil, nós vamos avançar com ele naquilo que também foi dito pelo Dr. André. Bruno.
Olha, Walter, eu acho assim, qualquer pai, né, fica preocupado com tudo isso, a gente nunca vai ter um controle absoluto disso, como não tinha no passado, com outro tipo de ação que a própria tecnologia nos permitiu. Eu me lembro dos telefones.
Os telesexos. Os
telesexos, né? Eu tenho amigos, por exemplo, de receber conta de mais de...
uma fortuna.
2.000, 3.000 reais em casa, não entendi o que era, e a Telebrasília, na época, né? Sim. Chegar e falar, pô, isso aí é telesexo. O seu filho está telefonando, então.
Exato.
Então, isso aí é velho, tudo passa, evidentemente, por uma conversa. Eu acho que os pais devem estar sempre atentos.
Mas é o que eu disse, mas eu não sei o conteúdo, eu não sei como conversar. Como é que eu vou me preparar, hein, doutor Rodrigo, para poder ter essa conversa que o Bruno teve com o filho dele e convencer realmente o filho, doutor Rodrigo?
Olha, realmente esse é o desafio, né? A gente brinca a pergunta de US$1 milhão. Não tem uma fórmula perfeita para os pais poderem adotar. Mas eu concordo muito com o que o doutor Bruno comenta, e a gente também usa a estratégia parecida. Primeiro de tudo, lembrar que a melhor tecnologia que ainda existe para esse tipo de educação é o diálogo dentro de uma relação de confiança. Não tem aplicativo, não tem filtro, não tem antivírus, não tem programa de bloqueio que seja mais eficiente do que uma conversa franca, honesta, olho no olho, com afeto entre pais e filhos para poder conversar sobre o mundo. E entre essas coisas do mundo, entra a internet. Eu acho interessante a gente lembrar esses exemplos de como era antes a internet. E vamos lembrar ainda bem antes do telefone, se a gente parar para pensar, todo aquele processo de diálogo dentro de uma família até o dia em que o filho ou filha, criança ainda, ou pré-adolescente, passa a ter, por exemplo, direito e condição de sair sozinho na rua, que seja para ir na padaria, que seja para ir na escola, que seja para ir em qualquer outro lugar. Esse diálogo, Walter, independente do conhecimento técnico da família, é um diálogo que diz respeito à liberdade, à autonomia, que diz respeito a mediar o acesso dos seus filhos ao mundo. É um diálogo que diz respeito à ética, é um diálogo que diz respeito ao cuidado, é um diálogo que diz respeito à segurança no sentido mais amplo. E a gente chama atenção que é esse tipo de diálogo que também tem que estar presente no que diz respeito ao uso da tecnologia. Porque mais importante do pai ou da mãe saber exatamente o nome da série, o nome do jogo, o nome do aplicativo, ou seja lá qual for o equipamento, a gente chama atenção para que concentre o debate nessas questões de maturidade e de conseguir os pais fazerem essa educação para que seus filhos tenham autonomia. Porque muito mais importante do que os pais bloquearem, proibirem, o papel mais difícil e importante dos pais é conseguirem fazer com que os seus filhos tenham sim autonomia, que eles consigam ter liberdade, mas essa liberdade seja assumida com responsabilidades. Que os seus filhos saibam, olha, eu sei até onde eu posso ir. Que as crianças tenham o que a gente chama de autocuidado, para que no desfrutar dessas tecnologias, dos jogos, dos aplicativos, ela consiga ter instrumento cognitivo, inclusive, para poder fazer boas escolhas. Eu sei que isso é muito fácil de falar, os pais que nos ouvem sabem o quanto é difícil. Mas eu volto a dizer o que o doutor André comentou. Joga junto, você não faz ideia de qual é o aplicativo, de qual é a série, senta junto com seus filhos e faça com que eles ensinem. Porque, complementando apenas o que o doutor André comentou, essa é a melhor ferramenta. E lembrar o seguinte para os pais que nos ouvem. A gente não pode confundir o fato dos nossos filhos saberem usar muito ou conhecer um pouco mais tecnicamente do que nós. São duas capacidades diferentes. Uma coisa é a intensidade de uso que as crianças e adolescentes fazem e um uso instrumental. Outra coisa é a capacidade técnica, mas no sentido de uma capacidade de crítica, uma capacidade de ter maturidade para poder discutir, por exemplo, responsabilidade, segurança, direitos e deveres, por exemplo. As crianças, às vezes, podem saber jogar muito bem um jogo, mas não têm muitas ideias ainda do que diz respeito à lei. Por exemplo, no que diz respeito à discriminação, a preconceito, que mesmo que tenha uma conversa ofensiva num bate-papo dentro de um jogo, a criança tem que saber que ela pode ser responsável, inclusive, na justiça. Porque não é porque foi pela internet que não causa prejuízo ou não causa dano a outra pessoa. Inclusive, num jogo, por exemplo, os pais podem ser condenados na justiça por conta de comentários ofensivos, racistas ou outro tipo de violência que seus filhos cometam na internet. Então, a gente chama atenção. Diálogo é fundamental, e a gente sabe que diálogo não é uma vez, não é duas, não é uma palestra, mas é os pais terem essa disponibilidade de conversar constantemente com seus filhos. Adolescente vai querer rejeitar essa conversa, vai fugir. Mas é importante aproveitar aqueles momentos, está indo levar em algum lugar, no carro, os momentos da refeição, um momento, de repente, de assistir juntos numa série, fazer algum tipo de debate, aproveitar esses espaços para dialogar, pensando que mais importante do que proibir é educar para ter uma autonomia, uma maturidade, para que seus filhos possam fazer boas escolhas, mesmo quando você estiver longe. Né? Esse acho que é o caminho, talvez, que possa demorar um pouco mais, mas ele vai ser independente do nome da nova tecnologia, independente do novo jogo. Se a gente gradativamente vai desenvolvendo essa relação de confiança, esse diálogo, desde a criança, nos primeiros acessos do tablet lá da galinha pintadinha, certamente há mais chance de se desenvolver um uso responsável e seguro, inclusive um uso menos provável de ser um uso excessivo ou até mesmo de dependência.
Agora, doutor André, quer dizer, aquele pai que não está aguentando mais ver a situação do filho trancado, que não larga de forma alguma ali o seu smartphone, alguma coisa nesse sentido. Quando o pai toma a atitude de esconder, tomar, proibir, e de usar alguma coisa nesse sentido. O pai, o responsável, está agindo certo quando o alvo é uma criança, um adolescente, doutor André?
Não considero isso como uma atitude muito correta. O pai entrar e invadir o espaço do jovem e retirar a tecnologia da mão dele. Porque, como bem tem sido dito aqui nesse debate, o diálogo ele é fundamental. Você não pode simplesmente pegar um aplicativo, um dispositivo desse e proibir com que o jovem utilize. Porque se está com muita demanda, se o uso está excessivo e o uso é prejudicial, se você retira, você cria um outro problema contigo em relação à autoridade paterna. A saída é realmente o diálogo. Não adianta você pegar e desligar, por exemplo, a internet em casa. Eu vou pegar o modem, vou desconectar do cabo e isso não vai resolver o problema. O problema não é esse. O problema é muito porque ele vai ficar irritado, chateado, mas depois, no dia seguinte, ele vai voltar a fazer uso do mesmo modo, até que os pais começam a ficar desestimulados. Os pais não conseguem mais ter um controle, seja de qualquer espécie, mesmo com diálogo, porque o filho viu ali meu pai, ou minha mãe, ou um parente meu, simplesmente chegou e tirou. Desligou meu computador, tirou meu tablet, tirou meu celular, e daí ele vai ficar chateado e no dia seguinte ele vai continuar e vai intensificar até com uma ferramenta de oposição, ele vai se opor. E que adolescentes que estão na fase de afirmação, lembre que a maioria dos usuários pesados, eles estão na faixa da adolescência, então eles estão na fase de afirmação da personalidade deles, a afirmação da sexualidade deles. Então, se você retira essa ferramenta, para eles é quase hoje, no dia de hoje, é uma tragédia. Então, não é com esse caminho que eu considero o mais prudente. O caminho é sempre dialogar, criar um afeto mútuo entre pais e filhos em relação ao uso decisivo, ao uso moderado, ao uso produtivo das ferramentas, mas não saciando.
Ô Bruno, o seu filho, né, que hoje está caminhando para a profissionalização dos jogos virtuais, caso ele viesse a ser provocado para aconselhar um amigo que a família pediu, aconselha lá aquele menino que não quer largar realmente aí o equipamento, não quer mais saber de estudos. Quer dizer, a linguagem dele quando esse menino sugeriria como é que você imagina? Ele aceitaria realmente ser um conselheiro naquilo que vier a ser solicitado nesse sentido?
O Walter, eu acho assim, que ele ainda não tem maturidade para isso, né? Adolescente não gosta de receber conselho, mas também não gosta de dar, né? Eles são muito fechados ainda em si próprios, estão se desenvolvendo, né? Acho difícil, mas eu acredito que entre eles hajam conversas e todo mundo. Eu acho que isso vem desde criança. A gente vai sempre testando o nosso limite, né? E o adolescente ele tem também ainda essa necessidade de testar seus limites. Ele vai até lá e retrocede quando ele tem um tipo de orientação qualquer, seja dos pais, da escola, dos próprios amigos. Ele vem e volta. Ele vai lá na frente do troço, vê o abismo e volta, né? Outros não, infelizmente não todos vão voltar, vão cair naquele abismo que a gente já ouviu falar aqui de casos de compulsão mesmo, de pessoas que já não sabem mais como resolver esse tipo de problema. Mas enfim, essa questão passa por, como a gente falou aqui, por conversas e entender que o mundo de informação desses meninos está na internet, não tem como fugir, são os blogs, os vlogs, né? É ali que ele se informa.
Tem até vlogs também.
Vlog, o rapaz, a pessoa chega e se grava numa câmera e você tem aquela informação toda dita e vista. Você ouve e vê, é audiovisual, né? Hoje é o mundo audiovisual que está predominando, né? Essa questão das séries é a mesma coisa. Quer dizer, muda tudo. Amanhã o seu programa, Walter, vai ser assim. Você vai estar com ele disponibilizado na internet, as pessoas vão ouvir quando quiser. Não vai ter mais esse negócio ao vivo. Depois eles vão responder para você, falar, o que o Bruno está falando é tudo bobagem. Não
sei. Interessante. Mas não vou perder meu emprego, não, né? Ah, tá certo.
Não vai.
Mas, doutor Rodrigo, hoje nós temos também aí, e está sendo muito falado, o jogo chamado Pokémon, né? Onde tem muita gente achando que... eu imagino como se fosse a pessoa soltando pipa. Quando estouram a pipa, sai a meninada correndo atrás para ver quem é que vai fisgar aquela pipa, e muitos terminam morrendo atropelados, outros se machucam, alguns sobem em telhados, e pelo, até onde eu entendo, o Pokémon também vai mais ou menos nessa linha, onde as pessoas tentam, portanto, aí alcançar ou localizar, portanto, aí o seu alvo. Como é que você vê também a chegada desse jogo? Se é que ele já não estivesse já há muito tempo aqui entre nós, doutor Rodrigo.
É, realmente está um frisson mundial aí, mesmo não tendo chegado ainda principalmente no Brasil, a gente já precisa de fato falar desse jogo. É, para os ouvintes que não conhecem, é um jogo que mistura o que se chama de realidade aumentada com a plataforma de um jogo no aplicativo de celular. Então, o sujeito, para jogar o jogo, ele precisa efetivamente andar pelas ruas da cidade, se deslocar no espaço físico, e o jogo muda de acordo com o lugar físico onde ele está presente. É, e isso é interessante, Walter, porque esse tipo de jogo, apesar da tecnologia já ter alguns anos, esse tipo de jogo e a adesão a esse tipo de jogo é o que chama mais atenção, né? Porque é mais uma prova dessa nova fase que a gente vive desse mundo digital, que não faz mais qualquer sentido a gente fazer a diferença como se houvesse um mundo real e um mundo virtual. Há tempos já se fala disso, mas agora cada vez fica mais concreto de perceber, fica mais fácil de visualizar que mundo digital é um mundo real, é mais uma camada do mundo real, é uma extensão da nossa vida, é uma parte da nossa vida cotidiana. É, assim como é para os adolescentes que saem da escola e continuam em contato digital com seus colegas, às vezes até professores, e não dá para dividir como se fosse um mundo lá na internet e outro mundo fora da internet. São dois mundos misturados, são duas realidades sobrepostas. Esse jogo brinca um pouco com isso. Agora tem uma série de alertas que nós aqui da CFNet a gente tem em relação ao jogo, e outras organizações mundiais têm feito esse alerta. O primeiro diz respeito à privacidade, Walter. É bom a gente aproveitar e falar rapidamente sobre isso. Não só esse jogo do Pokémon, como outros tantos jogos, as pessoas não prestam atenção nos termos de uso e nos termos de privacidade dos aplicativos dos jogos quando baixam no seu celular. E é surpreendente ver que, por exemplo, esse jogo do Pokémon, ele se permite ter acesso integral às contas do Google e do Android para os usuários do Android, além de ter acesso, inclusive, à câmera fotográfica, tem acesso ao microfone. Enfim, essas empresas passam a ter absolutamente acesso a todas as informações privadas das crianças e dos adolescentes, o que tem implicações políticas e sociais muito sérias aí, numa discussão que o Brasil está começando a fazer em relação aos dados pessoais de crianças e adolescentes, que é um tema que merece, inclusive, até um outro programa depois. Mas, por outro lado, tem uma coisa interessante nesse jogo, que é estimular com que a criança não jogue apenas sentada, parada, sozinha, mas ele convida, inclusive, a encontrar outras pessoas na rua, e até mesmo, ou em lugares públicos, e também estimula, de alguma forma, com que a pessoa ande, se desloque no espaço físico. Só que, como tudo nessa vida, né, a gente tem discutido aqui, essas duas qualidades, digamos assim, de convidar para o exercício físico e de convidar para socializar com pessoas face a face, essas duas oportunidades também podem ser riscos, né? Porque você pensa, uma coisa é um jovem de 19, 20 anos saindo para socializar e brincar com o jogo com colegas ou com pessoas estranhas na rua. Outra coisa é você ter crianças de 7, 8 anos que podem também querer seguir nesse estímulo e, de repente, começar a encontrar pessoas totalmente estranhas. E, de novo, né, volta para a palavra mágica que a gente tem discutido. Uma criança de 7 anos não tem ainda maturidade e capacidade crítica para sozinha sair, por exemplo, no seu bairro, dependendo da cidade, e socializar com qualquer pessoa estranha na rua. Ela pode, inclusive, estar sendo estimulada a encontrar criminosos, pessoas que podem trazer risco à vida, inclusive, no caso do Brasil, lamentavelmente, né, diferente de alguns países da Europa, ela pode ser sequestrada, abusada e morta, inclusive, saindo assim. Então, é sempre esse desafio, é dosar as oportunidades com os riscos e fazer com que a gente consiga aproveitar essas tecnologias, mas respeitando os limites de faixa etária das crianças e adolescentes que não têm a capacidade crítica nem maturidade, mesmo que pareçam dominar o jogo, pareçam dominar tecnicamente os aparelhos.
Entendi. Bom, nós estamos caminhando aqui para um encerramento, realmente muito proveitoso esse debate, essas colocações bastante proveitosas. Dr. André Brasil Ribeiro é médico psiquiatra, trabalha com tecnologia da informação ligada à medicina desde 1990, desenvolveu protocolos e métodos para verificações de sistemas inteligentes e redes neurais artificiais aplicados. Na psiquiatria, é responsável pela segmentação de mídias sociais e comportamento em eventos, estudando seu impacto na clínica cotidiana e nas relações sociais. Dr. André, agradecemos muito ao senhor e deixamos aí um minuto para o senhor, para as considerações finais e, acima de tudo, né, para poder, de certa forma, tranquilizar, orientar, porque, pelo que deu para perceber, esse mundo virtual não é um bicho papão. Nós é que temos, de alguma forma, ter o controle e não ele, esse mundo virtual, nos controlar. O que, que o senhor poderia nos deixar neste um minuto das considerações finais, doutor André Brasil?
Em primeiro lugar, gostaria de agradecer bastante a oportunidade de debater esse tema, porque ele é de interesse social, interesse hoje da educação, interesse hoje, inclusive, do comércio. Tudo isso envolve esse ponto do jovem conectado, e não somente o jovem, mas o adulto conectado, essa hiperconectividade é de interesse total. Como você bem frisou, não é um bicho papão, mas também pode ser um bicho papão em alguns momentos. Então, tem que saber usar com muita moderação. Nós, na Associação Brasileira de Psiquiatria, nós somos muito interessados no tema, debatemos muito, eu faço um convite aos ouvintes de conhecer a nossa página no Facebook. Nós temos uma página, você vai seguir lá, Associação Brasileira de Psiquiatria, e temos toda segunda-feira, às 21 horas, gratuitamente, um programa chamado ABPTV. Toda segunda-feira, a partir das 21 horas, transmitido pelo portal abp.org.br ou pela página do Facebook, toda segunda-feira nós sempre trazemos um tema de interesse social, discutindo depressão, esquizofrenia, transtorno do sono, já discutimos também sobre cyberbullying, sobre dependência tecnológica. Todos os programas estão disponibilizados gratuitamente, programa com nível de acesso a qualquer pessoa, com um nível de diálogo acessível a qualquer um, e é uma ferramenta de educação. Nada supera o diálogo, nada supera a educação. Nós falamos de uma maneira diferente, nós falamos em psicoeducação. Essa dependência toda passa por elementos de psicoeducação e nós não podemos deixar isso passar. Então, agradeço muito a oportunidade de poder debater com esse grupo maravilhoso que nós tivemos hoje, que esse debate possa ser prolongado, possa ser repetido, porque o tema ele é fundamental, e eu deixo um bom fim de semana para todos vocês. Muito obrigado pela participação e que possamos debater sempre mais o tema.
Com toda certeza, vamos voltar sim ao tema e já deixamos o convite. Muito obrigado, viu, doutor André?
Muito obrigado.
Isso, também com o doutor Rodrigo, que está conosco, doutor Rodrigo Nesma. Ele que é diretor de educação da SaferNet Brasil, é pesquisador na área de comportamentos e mídia digitais do Grupo de Pesquisa em Interações, Tecnologias Digitais e Sociedade da Universidade Federal da Bahia. Doutor Rodrigo, também os agradecimentos, também as considerações finais e claro, né, acima de tudo, a importância dos pais nunca perderem de vista a segurança dos filhos e, por que não, também os filhos não perderem de vista a segurança dos pais, ou seja, diante dessa ferramenta fantástica desse mundo virtual que está a proporcionar para a humanidade, doutor Rodrigo.
Exatamente, Walter. Agradecer mais uma vez pelo convite, aos ouvintes que estão com a gente também. É muito bom também trocar com colegas e sempre aprender junto com esse tema. A gente chama atenção, né? A SaferNet tem feito também alguns exercícios de poder levar essa discussão para a política pública de educação no país. Então, junto com o Ministério Público Federal, com o Comitê Gestor da Internet, a gente tem feito formação da Secretaria de Educação e também outras instituições que lidam com crianças e adolescentes. E a gente convida os pais, ouvintes e mães para que também incentivem as escolas dos seus filhos e participem desses debates dentro das escolas, porque é muito importante esse diálogo entre os pais. Os pais aprendem muito sempre conversando com outros pais, e esse é um tema importante para os pais aprenderem juntos. Eu enfatizo também, antes de finalizar, que a gente tem feito um trabalho com a Unicef no Brasil para que os próprios adolescentes se tornem, de alguma forma, pontos de contato para outros adolescentes. A gente sabe que alguns são muito fechados, mas também algumas pesquisas indicam que quando o problema acontece de fato, muitos adolescentes pedem ajuda primeiro para um outro adolescente do que para o pai ou para o professor. Então, a gente está com uma campanha chamada internetsemvacilo.org.br, onde a gente tem usado, inclusive, esses vloggers, youtubers que participam, tentando mobilizar numa linguagem do próprio jovem, bem informal, bem descontraída, para que o próprio adolescente se sinta em condição de ajudar os seus colegas caso aconteça alguma coisa. Então, a gente agradece e deixa um último recado para os pais, né? Lembrar que os pais, nós adultos, somos exemplos, né? E é importante nesse tema a gente conseguir manter aqueles, a gente brinca de chamar, lugares sagrados dentro da casa, por exemplo, para a gente fazer interações sem tecnologia. Então, por exemplo, a refeição, evitar levar o celular para a cama e quando tiver uma conversa com alguém, manter sempre aquela ideia de fazer a conversa focada olho no olho, deixando os aparelhos de lado para valorizar aquele encontro presencial. Então, de fato, a gente agradece e parabeniza pela iniciativa constante da Rádio Nacional em fazer esse debate público que é fundamental. Até muito bom fim de semana e obrigado.
Obrigado também ao senhor. Até uma outra oportunidade. Muito obrigado, viu, doutor Rodrigo? Bruno, valeu. Muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui nos estúdios da emissora, num assunto tão importante, tão desconhecido para muitos, mas já tão bem dominado por outros tanto. E é importante, né, para que, claro, todos de alguma forma estejam por dentro deste assunto que com toda certeza é muito caro para a humanidade. Muito obrigado, viu, Bruno?
Obrigado a você, Walter. Dá um abraço aí para o André, doutor André, doutor Rodrigo, para os ouvintes e os pais. Eu acho assim, procurem ficar antenados, procurem prestar atenção nesse mundo, nessas novidades que aparecem. Esse é o assunto que vocês vão tratar com seus filhos. Quando a gente fala de diálogo, é isso, é você não ser surpreendido. Pô, não sei nada desse troço, né? Não, você tem que saber um pouco, não precisa saber demais, mas alguma coisa para você poder ter a possibilidade de conversar com seu filho. Isso é o fundamental de tudo isso para poder, nas situações de emergência, você saber mais ou menos o que você precisa dizer para ele. Né?
Tá bom, obrigado, viu, Bruno?